Academos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos que partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos a esta semana ao podcast. Estamos no início de junho, estamos quase a acabar a primavera e voltamos a falar de comunicação. Hoje temos o prazer de ter connosco Helmano Ricarte. Ele é pós-doutorando no Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e fez também o seu doutoramento em Ciências da Comunicação com a especialidade de Média e Sociedade na Universidade Católica Portuguesa. Helmano, bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite e é um gosto enorme estar aqui convosco.
É muito bom hoje falarmos novamente sobre comunicação e, em particular, sobre média e uma ideia de entrelaçamento mediático, mas isso já lá iremos mais à frente. Eu gostava de começar pelo seu percurso, que tem sido coordenador adjunto do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da SOPCOM. Seria bom falarmos do que tem sido esse trabalho, e é um grupo que eu vos posso dizer, ouvintes, que é muito dedicado e com enorme capacidade de trabalho e de eventos. Helmano, enquanto coordenador adjunto, é alguém que conhece a fundo as atividades do centro. Como é que tem sido essa experiência e quais são as perspectivas para o futuro do grupo de trabalho?
Tem sido uma experiência bastante gratificante participar deste grupo de trabalho da SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, porque ao longo do tempo eu não apenas aprendi bastante, mas também conheci novas pessoas, pude aprender com elas o que elas investigam e observar a grande variedade de interesses de estudo em ciências da comunicação. Nós temos uma ciência que ela é muito rica e a sua riqueza se expressa justamente nessa variedade de possibilidades para ser estudada a partir da nossa interação humana.
Existem diferentes áreas que imagino que estejam aí como interesse do grupo, ou pelo menos dos seus elementos, seja as questões dos novos médias, seja questões de comunicação política, de literacia mediática. São alguns dos temas que, neste momento, os vossos membros estão a investigar.
Sim, e inclusive, como é um grupo bastante interdisciplinar, porque na SOPCOM nós temos grupos específicos de interesse de investigação. Então, como nós somos jovens investigadores, vamos dizer assim, seríamos pedras ainda para lapidar, não é? Então, as pessoas têm as suas possibilidades mais ainda ampliadas. E, por exemplo, nos webinários, nós podemos apresentar diversos assuntos que também se encaixam nos seus interesses de investigação, sem até agora ou para o futuro. Então, é muito variado. Acaba que não fica sempre uma temática. E isso não limita e ajuda as pessoas que elas possam, quem sabe no futuro, investigar, por exemplo, como é o seu interesse de investigação, retórica, e até desenvolverem conexões da sua área específica de interesse com aquela outra temática que elas também antes não tinham, não é?
Sim, no fundo cria uma comunidade de entreajuda, de partilha das mesmas experiências, muitos serão mestrandos, outros serão doutorandos, e no fundo estão a passar pelas mesmas situações e a criação dessa comunidade pode também contribuir para ultrapassar dificuldades que vão surgindo durante a investigação, sejam questões metodológicas ou não. Helmano, também tem dedicado-se a outras atividades e a sua investigação tem um objeto que nos diz muito, nós portugueses, que é as marchas populares. Mas a sua perspectiva não foi analisar as marchas populares nem de um ponto de vista sociológico ou antropológico, foi do ponto de vista comunicacional e perceber a sua mediatização. Quais foram as suas conclusões principais do doutoramento que realizou?
Logo de início, eu devo dizer que conheci as marchas populares de Lisboa em uma experiência de... a nível do mestrado, não é? Eu estava no mestrado em Estudos dos Média para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Naquela altura, eu investigava o fotojornalismo do Correio da Manhã, do jornal Correio da Manhã, e também de um jornal na capital do estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, que se chamava Tribuna do Norte, esse jornal ainda se chama. E então, nessa oportunidade, eu fiz um estudo não comparativo, mas um estudo analítico, no sentido de observar como eles retratavam as festas populares no fotojornalismo. E observei que existiam aí as marchas populares de Lisboa. E foi nessa oportunidade que pensei, há aqui uma possibilidade de investigação para o doutoramento. E talvez haja possibilidade de fazer um investimento nessa investigação. E nesse momento eu conheci a professora Rita Figueiras, que acabou por ser minha orientadora por sintonia. Ela era coordenadora no doutoramento na Universidade Católica Portuguesa. E naquele instante ela e eu nos encontramos online e fizemos o delinear do projeto para ele ser aplicado tanto a concorrer uma bolsa de investimento, não é? Quanto para a própria universidade aprovar que aquele projeto fosse um projeto viável dentro das ciências da comunicação. E então assim aconteceu, e foi muito gratificante conhecer as marchas populares de Lisboa e observar que elas têm esse processo comunicacional. Primeiro, por um ponto de vista, como nós podemos dizer, pessoal, porque o que as marchas comunicam em primeiro nível é com aquela coreografia, com aquele figurino, com aqueles adereços. O que eles comunicam são os modos de vida e os aspectos socioculturais, mais precisamente, a partir daquela apresentação. E se esses modos de vida, esses aspectos socioculturais são que estão incluídos no seu território, nos seus bairros. E esse processo comunicacional, em primeiro nível, ele perpassa depois para um processo mediático.
Claro, naturalmente. Se me permite, eu até ligaria as marchas com um conceito de James Carey, que tem a ver com a abordagem cultural da comunicação, e ver que nesse momento, naquele ritualisticamente, todos os anos, o que se faz ali nas marchas é também comemorar a identidade lisboeta, em parte a cultura portuguesa, mas também a cultura alfacinha, como se costuma dizer. E isso é um bom exemplo de como a comunicação não é toda chamada funcional ou transmissiva, mas tem uma dimensão ritualística e cultural importante para as pessoas que nela habitam, e inclusivamente tem essa dimensão turística, que imagino que não tenha sido objeto da sua atenção.
Sim, é importante que eu diga, inclusive, que as marchas populares elas não existem a partir de 1932, com a intervenção do Estado Novo, não é? Com a criação daquele desfile. Elas existiam anteriormente e os jornais já retratavam aquela realidade social e cultural. Quando eu fui investigar, inclusive fiz esse levantamento no repositório da Biblioteca Nacional e também da Fundação Mário Soares, e pude ver que existia, mas ela se chamava outra coisa. Ela se chamava Marche ou Flambeau, ou também de Ranchos Folclóricos. E foi aí depois que Leitão de Barros fez a transformação mediática, aproximando do Parque Mayer e também realizando um acontecimento mediático, não é? Como define Elihu Katz.
Houve aí uma ação de relações públicas de modo a compor o evento e a torná-lo mais apetecível ou de acordo com os ideais do Estado Novo?
Com certeza, inclusive Inclusive, quem fala sobre isso é um investigador da Universidade Nova de Lisboa, chamado Daniel Melo, e ele investiga justamente esta aproximação do Estado Novo com relação à cultura popular portuguesa. E ele analisa justamente, e eu retratei também um pouco disso, a necessidade que o Estado Novo tinha de passar uma imagem de um povo festivo, de um povo simples, aproximado, arraigado às suas culturas, não é? E o que é interessante notar é que o Estado Novo apropria-se, e este é o termo que podemos dizer, desta cultura popular, mas também hoje ainda acontece a mesma coisa quando as cidades criativas, esse conceito das cidades criativas, ou de uma economia criativa, também se aproxima deste meio cultural, né, da cultura popular local, para ressaltar um aspecto único daquela cidade. Este, obviamente, não foi o meu foco de investigação, mas está lá na tese doutoral a citação desta caracterização de Lisboa ter sido transformada em uma cidade criativa com um aspecto cultural único, que são as marchas populares. E como bem disse, ciclicamente, essas marchas populares retomam uma narrativa de falar sobre si, de darem uma mensagem, um processo comunicacional em primeiro nível, sobre o que é viver no bairro, o que é viver na cidade, quem são essas pessoas, quais são os seus trabalhos, quais são os monumentos que elas têm na sua cidade, nos seus territórios, nos seus bairros, o que que é delas, o que que elas sentem como sendo algo que elas realmente são. Porque na tese de doutoramento eu descrevi um processo, dois processos de mediatização. O processo de mediatização realizado pelos média tradicionais e o processo de mediatização realizado pelos próprios componentes das marchas populares. E aí está uma diferença.
Era aí que eu queria chegar, ainda bem que já introduzi o tema, que é o papel desse mundo mediatizado, expressão que utiliza na sua tese, bem como outra, entrelaçamento mediático. E esse entrelaçamento, então, podemos compreender nesses dois níveis. Explique-nos um pouco mais sobre cada um deles.
Em primeiro caso, a tese doutoral, ela tinha como objetivo investigar como esses marchantes, como esses componentes desses grupos urbanos realizavam a sua própria mediatização. Ou seja, o que é mediatização, afinal de contas, não é? Mediatização é quando a sociedade ela está em interação constante com um tipo de mídia ou um conjunto de mídia. Então, o que acontece? Nós nos transformamos. E essas transformações sociais e culturais são analisadas pelas ciências da comunicação neste campo específico que se chama mediatização. Então, esta análise do mundo mediatizado das marchas populares de Lisboa foi com esse objetivo de analisar como os média, mais especificamente os novos média e as novas plataformas de comunicação na altura eram novas porque elas estavam com maior inserção, principalmente o Facebook, os smartphones e também os tablets, enfim, esses aparelhos mais deslocáveis, não é? Mais móveis. Então, analisando como eles foram inseridos no cotidiano desses grupos, o que e quais foram as transformações que foram realizadas com essa presença. Então, a mediatização analisa isso. E o que aconteceu com as marchas populares de Lisboa? Ora, ao longo do tempo eles foram mediatizados, não é? Ou seja, foram representados e foram de alguma maneira visibilizados, que é o que acontece bastante em mediatização da política, foram visibilizados pelos média tradicionais. Porém, essa mediatização nem sempre traduzia o que os próprios identificavam como sendo o que eles são. Ou seja, havia uma injustiça de alguma maneira. Apesar da visibilidade ofertada por aqueles média, não havia a possibilidade de que eles tivessem uma voz autêntica. E é aí, estudando o que os marchantes ou as pessoas que compõem as marchas observam dessa relação mediática com os média tradicionais, foi identificada a presença e a utilização dos novos média. E o que que isso acarreta no seu cotidiano e essas transformações é o que o estudo observa precisamente. E eu não sei se já posso falar um pouco sobre isso
Claro
especificamente,
que
porque é
sim.
aí. Pronto, então é aí que acontece a observação de uma nova, de uma, melhor dizendo, de uma configuração comunicativa. Porque o que é uma configuração comunicativa? Se os mundos mediatizados são pequenos mundos, de acordo com Andreas Rapp, não é? Que é um estudioso da mediatização alemão, ele diz que os mundos mediatizados são pequenos mundos sociais em que empiricamente, ou seja, cientificamente, de modo bastante operacional, podemos observar como ocorrem essas transformações na sociedade com a presença dos média ou de um conjunto de média. Então, se os mundos mediatizados são isso, as configurações comunicativas, elas podem indiciar como e onde ocorreram essas transformações no processo comunicacional. Por quê? Nós temos uma configuração comunicativa com relação com as marchas anterior ao acontecimento mediático de 1932, em que as marchas apenas participavam como retratadas pelos média. Depois, elas fazem parte do acontecimento mediático em 1932 como componentes de um acontecimento mediático realizado em parceria com o poder público. E elas também são ativas de alguma maneira. E atualmente, no momento, eu estou a mostrar aqui uma configuração comunicativa do ponto de vista mais diacrônico, ou seja, de um ponto de vista
Claro.
histórico. E agora sincrônico, que foi o foco da investigação, de um modo sincrônico, as marchas, ou seja, atual, né, no momento presente, as marchas populares, elas mostram justamente que elas fazem parte do acontecimento mediático, mas fazem parte de uma configuração comunicativa em que elas têm uma voz ativa. E essa voz ativa passa justamente por essa configuração comunicativa que nós intitulamos, porque não era o objetivo da investigação identificar uma nova, ou melhor, uma configuração comunicativa. Nós tínhamos a intenção de estudar como eles realizavam a media, ou seja, como aconteceu a mediatização com as massas populares no atual momento. Mas daí aconteceu o que a professora Isabel Ferran, da Universidade de Coimbra, diz, que foi bastante interessante observar a sua arguição, que eu assisti várias arguições de doutoramento, e ela dizia que as teses de doutoramento, elas são uma seca. Elas são tediosas. Ela dizia isso assim, com maneira tão natural, e eu ficava até a pensar, meu Deus, o que que eu posso fazer de diferente para que minha tese não fique? E ela também dava a resposta. Ela dizia, era preciso que as teses fizessem uma síntese teórica. Ou seja, fizessem uma tese da tese. Ou seja, o que que essa tese quer realmente dizer? O que que esta tese quer fazer de diferente? Então, estudar a mediatização das marchas populares de Lisboa seria uma tese comum. Não seria uma tese interessante. Eu estou a dizer assim com as minhas próprias palavras, não foram palavras dela,
Claro.
mas o que que poderia ser a tese da tese? Ou seja, observar algo que poderia ser possível dentro desta tese, algo que trouxesse uma reflexão mais séria ao nível teórico. Então, nós observamos que havia aí uma configuração comunicativa diferente da própria mediatização que já tinha sido realizada com as massas populares. E esta configuração comunicativa tem características específicas, que eu posso detalhar daqui a pouco, e essas características retomam justamente uma importância social e cultural também específicas para aquelas comunidades, coletividades.
Exatamente. E pelas suas palavras, podemos depreender que o aparecimento das redes sociais e dos médias digitais vieram dar oportunidade a que as massas, e vamos pensá-las aqui enquanto sujeito coletivo, mas que as marchas puderam expressar-se em nome próprio e já não tão condicionadas com a perspectiva que a imprensa poderia ter delas.
Exatamente. Eu posso falar um pouco sobre a configuração comunicativa e entrelaçamento mediático, não é? Veja bem, a professora Rita Figueiras com a professora Paula Espírito Santo, elas organizaram um livro sobre o papel da internet nos
Já agora, a
movimentos
professora Paula
políticos ao
Espírito
redor.
Santo foi uma das nossas convidadas e foi mesmo a primeira, por isso, ouvintes, peço que recordem a lista e que vão ouvir o episódio, que foi bastante interessante.
Inclusive, ela é uma pessoa bastante acessível e fantástica, assim como a professora Rita Figueiras. E o que eu tinha para dizer do estudo delas é que este livro que elas trouxeram é um apanhado de vários artigos, é uma organização, um livro organizado, em que reflete-se justamente sobre o papel da internet, mas não é o único dentro desta questão da mediatização dos movimentos sociais e políticos. E também para cá, para as massas populares, também não é o único critério. Porque já havia, e assim como em outros grupos, há a necessidade de expressão de uma voz ativa, de uma voz que dissesse realmente, representasse realmente, não é? O que que essas comunidades, o que que essas coletividades são, o que que essas coletividades fazem. Então é aí, observando essa mediatização diacrônica, como eu disse, com os outros média. E atualmente, com esses média atuais das redes sociais, com as novas plataformas, é que nós observamos que as marchas elas tinham mesmo essa necessidade já anterior e que ela aglutina com os novos média, com a internet mais precisamente, e eles passam a fazer um uso. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa configuração comunicativa. O que que essa configuração comunicativa quer? Ela mostra que essas comunidades elas têm esse anseio de voz própria, uma voz mais autêntica, e com os novos média, com essas novas tecnologias, elas podem realmente se expressar. Elas podem trazer um melhor significado para a sua própria comunidade, um autorreconhecimento, uma melhor possibilidade de comunicação real entre elas e entre outros membros. Por isso que eu categorizei em quatro características essa
Sim,
configuração
diga-nos, partilha aqui
comunicativa.
conosco.
Bem, haja. E veja bem, a primeira delas é a questão do engajamento. Engajamento mediático, ou como também é conhecido, affordances. Eles também, esses grupos, essas coletividades, eles conhecem a utilização da ferramenta, sabem das potencialidades e fazem uso dessas potencialidades para melhor comunicar. Depois, como consequência, as outras três características dessa configuração comunicativa. As comunidades mediadas. E veja, não são comunidades virtuais porque elas não se unem por interesses de afinidades. Elas se unem primeiramente porque existem já no real, entre aspas, no offline, e perpassam para o online complementando-se. Ou seja, tem a possibilidade assim de trazer uma complementariedade. É o papel aí da internet e destas redes sociais. Não é um papel fulcral da mediatização dizer que os média têm um papel central. Não é um mediacentrismo. É uma comunicação a partir e com os média, mas não é a única característica. Já existe toda uma contextualização anterior e esta contextualização deve ser considerada. Depois, como eu
Sim,
dizia,
terceiro.
a terceira característica é a autorrepresentação. E digo autorrepresentação porque é uma autorrepresentação mesmo mais fidedigna, já que a representação feita por outrem, ou seja, por outros média, nem sempre era tão fidedigna. E nas entrevistas, eu coloquei em anexo todas as entrevistas, foram cerca de 20 horas de entrevistas com os grupos. Eu fiz entrevistas que eram de um ponto de vista coletivo, e também de um ponto de vista mais individual com os gestores das páginas. Eles falavam e retratavam que esta é uma nova possibilidade deles realmente falarem sobre o que que eles fazem e não apenas serem retratados por outrem, né?
Sim,
E
não
a última
apenas o que a
característica.
organização das marchas populares, que é feita pela Câmara Municipal de Lisboa, diz deles, mas serem eles próprios como sujeitos de enunciação do seu próprio papel, não é?
Exatamente, também sobre o que os jornais também acabam por retratar sobre o que são as marchas populares no processo comunicacional, não é?
E eles
Ah,
achavam
vocês são isso.
que essa diferença entre a imprensa, a forma de representar as marchas e a sua própria maneira desses grupos de marchantes organizados pelas freguesias, havia muita diferença, eles não se identificavam com essa representação. O que é que averiguou nas entrevistas?
É muito interessante até observar o que está a dizer agora, porque as marchas escolares, elas não são organizadas bem pelas freguesias. Elas são organizadas por grupos recreativos ou por grupos culturais dentro daqueles territórios dos bairros, que às vezes têm algumas relações que não são tão positivas, às vezes até são positivas com as juntas de freguesia. Mas sim. E a Câmara Municipal, por exemplo, assim como os jornais, acaba por passar uma imagem muito mais folclórica, muito mais turística sobre essas marchas populares, não é? Enquanto que não, eles não existem apenas no mês de junho. Eles são grupos coletivos que existem ao longo do ano. E eles mostram isso nas redes sociais. E eles mostram também que não são apenas o dia 12 de junho, que é quando eles desfilam pela avenida. Eles também têm toda uma apresentação anterior nos bairros, posterior nos bairros e também pelo país, porque eles são convidados para apresentar em outras localidades. É muito interessante isso. Eles não são, por exemplo, a nível de comparação, né? Porque eles não se identificavam com a mediatização realizada pelos médios tradicionais, de um ponto de vista também quando eles falavam só sobre os padrinhos e as madrinhas, que também existem essas figuras mediáticas, né? Que os padrinhos e as madrinhas são artistas e
Sim, que são
focavam muito aí.
fundamentais nessa visibilidade mediática dessas coletividades a propósito das marchas. Provavelmente essa é a sua principal função. De trazer o olhar para essas coletividades através dessas personalidades conhecidas do público.
Eles reclamavam que eles diziam que roubavam. Estes padrinhos roubavam as suas atenções
Pois.
e davam muita atenção aos padrinhos. Lá está, é uma moeda de duas faces, não é? É bom, mas ao mesmo tempo nos rouba a atenção, porque enquanto que estamos a precisar nós de realmente ter essa visibilidade, esses padrinhos estão aqui a aparecer. Porque o que acontece é que a mediatização feita pela RTP, o direto que é feito pela RTP
Sim.
no dia 12 de junho, só tem 7 minutos. Enquanto que a apresentação ali é um resumo do que eles apresentam. Porque a real apresentação tem 3 músicas, são 22 minutos, basicamente. 20 minutos, 22 minutos. Então é cortada em um terço. Então tudo isso, ou seja, toda essa autorrepresentação das marchas, é muito cortada em um terço para ser mediatizado no dia do desfile, do dia 12. Não acontece o mesmo processo de mediatização, por exemplo, como no Carnaval no Rio de Janeiro, em que acontece por inteiro, né? O desfile são 40 minutos cada escola de samba, mas enfim,
Mas agora
é um outro processo cíclico.
para retomar
Diga.
aqui o fio à meada do seu raciocínio, falta-nos a quarta característica.
Exatamente. Bem-haja, inclusive, eu já estava aqui nas minhas anotações a lembrar disto. O último aspecto, o último elemento dessa configuração comunicativa é o diálogo. E por que o diálogo? O diálogo, ele é fundamental para romper estereótipos. Porque se nós falávamos da autorrepresentação, é porque se existia uma outra representação e eles se indignavam com essa representação criada, porque muitas vezes eles apareciam nos jornais fora daquela época festiva do mês de junho, também por um ponto de vista negativo. Eles eram retratados como pessoas de bairro e pessoas assim, pessoas assado, e eles diziam isso nas entrevistas. E agora, durante o ano inteiro, eles podem falar sobre suas pessoas, sobre as suas comunidades, sobre o que. E é interessante, observa bem na tese que eu, quando fiz os recortes, eu mostrei bem que realmente era isso que eles queriam representar. Então, esse diálogo é também uma possibilidade de eles terem a sua autenticidade mais reconhecida. E isso não apenas com os parceiros internos, locais, como também parceiros externos. Porque uma coisa interessante é que, quando começou a potencialidade da plataforma Facebook fazer a transmissão em direto, houve uma página de um marchante que ele criou, uma página específica para as marchas populares, e essa página, ela fez a transmissão em direto logo em 2016. E assim, ele conquistou cerca de 30 mil pessoas para ver esses diretos. E não era só ver, era a interagir realmente como
É
as
um
pessoas
número
gostam de
muito
interação.
apreciável, 30 mil
Sim.
seguidores online nesse momento, o que
Em
também
sete
mostra o
países.
sucesso das marchas.
E em 7 países. Veja bem, não era apenas em Lisboa ou em Portugal, era mesmo em 7 países. Então, assim, eles Havia cerca de 3 mil comentários, 5 mil likes, enfim, foi uma coisa estrondosa para o
Sem
início deles
dúvida.
lá. Então, assim, é muito interessante notar que, inclusive da mediatização, só para terminar, da mediatização que existia da RTP, por exemplo, quando eles realizam, eles reclamaram, inclusive, sobre isso, quando eles realizam a mediatização dos desfiles lá do dia 12 de junho, na Avenida da Liberdade, eles diziam: nós desfilamos antes, no Mel Arena, agora Altice Arena. Por que eles não agarram essas gravações, que eles poderiam fazer também, com boa qualidade, e passar? Não digo, eles, vou tentar repetir o que a pessoa disse especificamente. Eles poderiam apanhar aquilo, e ele disse assim: não digo passar na RTP1, mas passar na RTP2, ou RTP Memória, ou sei lá, qualquer coisa assim. E aquilo chocou-me, porque é aí que eu observo que realmente a configuração comunicativa e entrelaçamento tem a sua entrelaçamento com entrelaçamento mediático tem a sua importância, porque realmente a possibilidade deles mediatizarem o que eles querem e o que eles realmente identificam como sendo uma personalidade, uma característica sua. Isso pode reverberar em outros exemplos, se quisermos.
Claro. Estávamos a falar de vários países que participaram nesse direto das marchas e também os nossos ouvintes do podcast são maioritariamente constituídos neste momento por portugueses ou pessoas que habitam em Portugal, mas também poderia ser ouvido, e espero que daqui para a frente também vá. Vamos ter alguns ouvintes do Brasil. O próprio Elmano nasceu no Brasil, a sua licenciatura e o mestrado foi em universidades brasileiras. O seu doutoramento e o seu pós-doutoramento, que está agora a ser realizado, são em universidades portuguesas. Como é que olha para a academia brasileira e portuguesa? Sentiu muitas diferenças ou, pelo facto de sermos falantes lusófonos, há muita continuidade e até culturalmente.
Veja bem, para ingressar em uma, para realizar um estudo de mestrado ou realizar um estudo doutoral em uma universidade no Brasil, é necessário passar por uma seleção. Mesmo porque são mais pessoas a se candidatar para uma vaga, mesmo que seja uma vaga em uma universidade pública ou privada, é preciso ter uma seleção. E essa seleção geralmente é muito rígida. Este processo não acontece. No, digo rígida por quê? Porque é uma seleção que exige uma prova escrita e uma prova depois oral, em que as pessoas vão apresentar, expor o que elas, inclusive, apresenta-se já um projeto de investigação, o que é ou seja, um processo já de maturidade para investigar se aquela pessoa ou analisar se aquela pessoa tem uma maturidade. Então, quando nós, eu fiz o mestrado no Brasil. E parte da minha investigação em Portugal para análise, né, como eu disse, do
Exato.
fotojornalismo do Correio da Manhã. Então, eu passei por essa seleção e posso dizer que é uma seleção bastante de um processo ansioso. A pessoa fica com realmente ansiedade para o processo de doutoramento. Com a minha conversa com a professora Rita Figueiras, ela disse: pronto, podemos realizar este processo de investigação doutoral. E eu pensei: então não vai haver uma seleção, não vai haver
Prova
toda
escrita,
uma análise.
entrevista.
Exato, exato. Ela disse: não, tem que agora se candidatar e depois vai ser só analisado o seu currículo, mas a princípio está tudo bem. E eu fiquei mais tranquilo porque eu pensei que realmente esse processo de ansiedade para que houvesse a aprovação iria se passar novamente. Então, isso sim é um processo mais tranquilo. O que não quer dizer que, na academia portuguesa, e de uma maneira muito rápida, posso dizer isso, não seja um processo exigente. Porque o doutoramento em Ciências da Comunicação em Portugal, do que eu tenho visto enquanto experiência na coordenação do GT de Jovens Investigadores, eu posso ver e digo que muitas pessoas desistem, porque é um processo muito mais rígido. Não digo que no Brasil não seja, mas é mais rígido do que no Brasil. E digo isso
Portanto, já
porque,
agora, só para nos situarmos, não é um processo tão rígido na seleção e seriação dos candidatos como no Brasil, mas durante o doutoramento sente que existe um rigor que se calhar não existiria tanto no Brasil. É isso?
Exatamente, exatamente. E até mesmo durante a seleção do júri para fazer parte da análise daquele resultado final, por exemplo, o júri ele é feito, né, em acordo com a pessoa que orienta aquele estudo, o orientador, orientador, o professor, professora, orientador, orientadora, e a coordenação do doutoramento, a coordenação do mestrado, né? Pelo menos na Universidade Católica,
Sim.
o júri foi todo selecionado pela coordenação do curso. E houve, assim, só uma pessoa em que a minha orientadora deu como opção para participar do processo seletivo, do processo de julgamento, né, vamos dizer assim, do júri. E entretanto, ainda bem que ela foi aceita, porque
Mas como é que é no
essa é uma
Brasil, Hermano?
diferença. É isso que eu digo. No Brasil, o orientador, orientadora, faz parte mesmo desse processo de vamos colocar tais pessoas porque tem a ver com a tese. Ou seja, enquanto que a coordenação, acho que a coordenação selecionar os membros do júri acaba por ser um processo muito mais político, interno e externo. Enquanto que no Brasil é muito mais por afinidade
Direto.
ao
E
processo.
até ok.
É, exatamente. E também tem um laço de afetividade ali, eu percebo bastante. Apesar de que, como eu digo, não tenho tanta experiência nesse processo doutoral no Brasil, mas eu observo mais por esse ponto de vista. Acho que as pessoas têm a possibilidade de sentirem-se mais confortáveis durante o seu júri do que em Portugal. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando eu digo, parabéns pela. E eu notava que elas não estavam confortáveis. Ai, vamos lá ver se eu vou passar, se eu vou ser aprovada ou aprovado. E eu digo, vai, dá tudo certo. Depois, quando foi a minha vez, eu percebi por que elas se sentiam tão aflitas. Por quê? Porque nós não sabíamos realmente quem eram aquelas pessoas, não tínhamos conhecimento. Ou seja, é algo muito, assim, muito dúvida. Queria ser uma dúvida e uma ansiedade muito grande. Mas, de qualquer maneira, é um processo também muito bom, muito enriquecedor. Eu aprendi bastante com o júri da minha tese doutoral e recomendo que todo mundo faça o doutoramento, consiga terminar o estudo, porque vale muito a pena, não apenas pelo aprendizado que a gente tem com o que nós investigamos, e também que continuem seus estudos, que continuem seus estudos, que passem a uma outra fase.
E aproveito e reforço a ideia de que em Ciências da Comunicação em Portugal existe o grupo de trabalho de jovens investigadores da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, que vai ajudar com certeza quem nos está a ouvir e que queira fazer um doutoramento ou mesmo um mestrado ou um pós-doutoramento, que vai ajudar. E, portanto, não estão sozinhos, encontram na página do grupo de trabalho e nas redes sociais esse apoio, é uma questão de pesquisar, e ainda bem que há um conjunto de investigadores, como o Elmano, que têm essa experiência e que estão disponíveis voluntariamente para ajudar quem ainda está a passar. Elmano, últimas palavras que queira dizer sobre o seu trabalho ou sobre a sua experiência entre Portugal e Brasil, embora nos últimos anos seja muito mais Portugal do que o Brasil, não é?
Eu digo que tenho aprendido muito a conhecer mais a cultura portuguesa, porque ela já fazia parte da minha vida, porque eu sou descendente de português, pela parte da minha mãe, e assim foi um reencontrar de várias raízes históricas, enfim, várias raízes culturais, e também por um ponto de vista acadêmico, tenho aprendido muito a conhecer novas pessoas, pessoas bastante afáveis, como o Samuel, que é um professor da academia e uma pessoa humana, que isso é muito importante. A professora Rita Figueiras, que foi minha orientadora, também foi muito boa pessoa nesse sentido também. Atualmente, a professora supervisora do pós-doutoramento, que é a professora Carla Batista, do ICENOVA, ela também é uma pessoa muito amável, muito atenciosa. Então, assim, até mesmo sobre o pós-doutoramento, só dizer uma coisa muito simples: eu continuo nessa investigação sobre o campo da mediatização, analisando não apenas a que nível a cultura local, porque se nós formos observar o entrelaçamento mediático, ele não é apenas um aspecto geográfico. E Aqui eu tento ver nesse pós-doutoramento como o Kant é lentejano, ele também pode fazer a sua própria mediatização e trazer a sua própria voz ativa, não é? E depois, quem sabe no futuro, que essa é uma perspectiva que eu recomendo para toda a gente, realizem também um pós-doutoramento, vão avante com seus estudos, porque foi aí também que eu identifiquei que havia outros grupos que também poderiam ter essa característica de tentar expressar sua voz nessas quatro características do entrelaçamento mediático. E eu digo que, para além de um aspecto geográfico, há outros grupos que também existem em contextos de lutas sociais que, ao longo do tempo, foram mediatizados por outrem e que agora podem realmente trazer a sua própria representação
Perspectiva,
e
né?
complementar, exatamente, perspectiva e complementar de uma maneira mais justa o processo comunicacional. Então, assim, eu acho que em Portugal, inclusive, é muito bom que as pessoas tenham a possibilidade de identificarem vários processos comunicacionais para se analisar. E ainda bem que nós não estamos só a investigar, por exemplo, determinados temas, e a ciência da comunicação em Portugal, ela ainda é, comparando ao Brasil, que é da década de 50, não é? Ela ainda é nova, porque ela é só da década de 90, se não me engano, final da década de 80,
Primeiro
não é?
curso em Portugal
Então.
foi em 1979, na Universidade Nova de Lisboa, chamava-se Comunicação Social.
Pronto, e depois veja que a nível de investigação, efetivamente, só foi bem depois, não é? Então, como o processo de estudo realmente, a ciência da comunicação ainda pode galgar muita coisa. E eu recomendo que todas as pessoas façam, assim, sua própria análise de estudo, de interesse de estudo de algo que esteja tão próximo. Porque que não venha um estrangeiro como eu investigar as marchas populares de Lisboa e verem que ali é uma possibilidade de estudo, né? Vejam que tem tanta coisa que pode ser estudada, em ciências da comunicação.
Era
Enfim,
isso que eu
era mesmo
queria
essa
também
mensagem.
frisar, né? O papel do Helmand com a sua tese de doutoramento, que sublinhou a relação entre a cultura portuguesa, no seu objeto de estudo de marchas populares, com a comunicação e como podemos entrelaçar, pegando na sua expressão, os conceitos. A mediatização é uma escola de pensamento que nos últimos anos cresceu bastante e é um grupo de pesquisa que tem cada vez mais influência a nível de pesquisa internacional e que é capaz de relacionar cultura e comunicação. Isso para mostrar a tal versatilidade que o Helmand referia ainda no início da nossa conversa. Infelizmente, vamos ter que terminar porque o tempo não para, mas diga, Helmand, últimas palavras.
Só para pontuar, e é muito interessante que toda a gente tente fugir, como a professora Isabel Fernandes dizia, fugir do óbvio, F fazer algo mais, fazer uma tese de uma tese, não fazer uma tese apenas no sentido, quem vai ler a tese que eu fiz vai também observar um pouco desse processo nesse último capítulo, que é o capítulo 3, na parte 3, bem específico, para que vejam que eu tentei cumprir com este beabá, vamos dizer assim, que ela recomenda, que é fugir do óbvio, tentar averiguar aquilo que foge. E muitas vezes acho que é assim que a gente deveria fazer. E não faz por medo de tentar inovar, por medo de não ser aprovado, não é? Mas é tentar buscar algo autêntico, tão próximo, algo autêntico que esteja aqui aos nossos olhos.
Essa é
E
uma
parabéns mais uma
excelente
vez pelo
ideia.
Academos. Parabéns pelo Academos. Parabéns por essa iniciativa em que traz essas ideias que as pessoas podem valorizar ou não, não é? Ideias que vale a pena ouvir. Então, que as pessoas possam, assim, refletir sobre os estudos realizados, refletir sobre o seu próprio estudo e também de uma maneira de comunicação de ciência. Quem não faz parte das ciências da comunicação também reconheça que há todo um trabalho realizado em ciências da comunicação a nível científico, e nós temos um rigor também como as outras ciências. Então, parabéns pelo Academos Podcast, que tenha uma vida longa e
E
muitos
lá está,
frutos.
as suas palavras dão que pensar e deixam-nos aqui uma excelente linha de reflexão até para o futuro do nosso trabalho. Eu queria agradecer ao Alemão que nos trouxe coisas menos óbvias das marchas, nomeadamente essa ligação com as configurações mediáticas, e foi um prazer tê-lo aqui hoje.
Bem-aja, um abraço enorme e sucesso.
Entretanto, caros ouvintes, gostava de agradecer ao Sebastião Andrade, à Carla Almeida e à Rita Pascoal pelos simpáticos e-mails. Participem, contactem-me, já sabem que na próxima semana vamos ter mais ideias para continuarmos a refletir todos aqui em conjunto e darmos a ouvir as ciências sociais e humanas. Até lá! Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.